Saúde e Bem-Estar, que nesta super manhã recebe com muito carinho aqui nos estúdios pela primeira vez a tatuadora marauense Eduarda Tessaro, para se falar, além da sua caminhada, um pouco da sua história, claro, eu sou curioso saber um pouco mais, né? Mas principalmente, gente, sobre um projeto fantástico aqui, que é o projeto Mama Viva. Sabemos das dificuldades, porque também envolve a questão emocional quando se fala em mama, em especial para quem passa pelo processo do câncer de mama. Eduarda, que bom tê-la com a gente e conhecê-la pessoalmente. Bom dia, guria. Bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse projeto. É motivo de muito orgulho para mim. Trabalho de vários anos já. E, finalmente, nesse ano de 2025, a gente pode estar falando mais sobre isso. Já maturou o projeto há 2 anos, então estou muito certo. Orgulhosa de estar aqui. Obrigada.
Você é marauense?
Eu sou nascida e criada aqui.
É. Qual é a tua caminhada, a tua trajetória? Sei que você também teve um tempo na Argentina.
Ah, sim. eu morei lá por um período breve, né? Eu estudava, na época que eu estudava arquitetura, então foi uma oportunidade que eu tive. A trajetória artística faz parte da minha vida, tanto acadêmica quanto nas artes plásticas, então eu sempre trabalhei com isso desde pequena, foi parte da minha formação.
Como se diz, tá no sangue?
É, tá no sangue.
Alguém mais da família?
E na pele.
E na pele, é verdade. Alguém mais da família está nessa área também?
Artística?
Artística. Ah,
eu tenho. Na verdade, assim, minhas tias sempre trabalharam com pintura. A minha irmã, né, de vida, a Rê também sempre foi artista, uma pessoa que me encaminhou para a área profissional disso. Aos 12 anos iniciei, então, já trabalhando profissionalmente com arte. E fazia micropinturas em unhas. Todo mundo na cidade de Marau conhecia a gente pelas nossas unhas artísticas, né, na época. Então, já aí 24 anos na profissão artística, né, na lida da minuciosidade artística, digamos assim.
Tatuadora. Começou quando isso, hein?
Em 2016.
Por quê?
Porque, eu sempre fui apaixonada por tatuagem, eu acho lindo, eu acho fantástico a maneira da gente se expressar, de se apresentar para o mundo, de ter uma identidade, um estilo. Então, na tatuagem artística, e como eu sempre fui ilustradora, né, sempre gostei de desenvolver projetos, personalizar projetos, porque eu acho que a tatuagem, ela é uma coisa muito íntima, ela não pode ser uma coisa que você procura do nada na internet, achei na internet. Não, eu acho que o ideal é que seja criada uma ilustração para cada pessoa, para contar sua história, né, seja aquilo que ela quer mostrar ou, enfim, representar na pele, porque vai carregar para sempre, né?
Você fala em tatuagem artística. Tem um outro tipo de tatuagem?
Sim, a tatuagem das mamas é a tatuagem paramédica, né? Então, existe uma certa diferença. É uma tatuagem feita numa pele que sofreu lesão, né? Uma pele que seja lesão de incisão ou mesmo outros tipos de lesões. Então, a tatuagem da mama é uma tatuagem mais complexa do que a tatuagem artística, que é o desenho, que é feito com a tinta preta, que a gente põe um carimbo lá e faz o que a pessoa, o desenho que a pessoa sonhou, né? E claro, no projeto das mamas, a pessoa também às vezes vai optar por ressignificar a cicatriz em vez de fazer a reconstrução da areola. Então, eu acho lindo também. Ah, eu quero desenhar uma borboleta em vez de fazer a areola. Acho lindo porque é muito pessoal. Cada pessoa vai ter o seu anseio de ressignificar esse novo capítulo da vida, né? Porque ela passou por tudo aquilo, então é a pele dela. Tem que ser feito com o cuidado e com o respeito que cada paciente merece.
Já falamos aqui, então, do projeto Mama Viva. Eduardo, a tatuagem artística, a pessoa escolhe, tem essa liberdade.
Sim.
Vocês, no momento, discutem se isso é bom, não vai ficar legal. Olha, eu quero isso no meu corpo. Aí tu diz assim, eu acho que não vai ficar legal essa tatuagem. Há essa conversa aí?
Na tatuagem artística, você
isso,
diz?
Isso, isso.
Sim, sim. Sempre o início do atendimento é assim.
Uma conversa.
Uma conversa.
Boa conversa.
Uma ótima e longa conversa. Por quê? Porque se eu sinto que a pessoa vem um pouco insegura, um pouco indecisa, eu nunca faço um procedimento permanente. Se, assim, olha, eu tenho um ditado que para mim é verdadeiro. A certeza é o sim. A dúvida, né? Quando a pessoa se olha no espelho, ai, amei, ela já olha para o estúdio onde que eu sento, sabe? Já fica ansiosa por começar. Se a pessoa fica ali um pouco ansiosa, um pouco indecisa...
Com medo, dúvidas...
Com medo, com dúvidas... Então, às vezes precisa maturar um pouco mais o processo de criação.
Ou volta para casa, dá mais uma pensada...
Isso, vai para casa com o carimbo na pele... Se acostuma com aquele desenho para tatuagem artística, né? Para tatuagem paramédica das mamas, é feito o alinhamento... Porque são várias questões. Às vezes a pessoa fez a cirurgia unilateral, então o outro lado precisa ser reproduzido tal qual, nas cores, nas medidas, respeitando a anatomia daquela outra mama que permaneceu, né? E aí, na questão das areolas, é mais tranquilo, porque a pessoa, quando ela se olha só com o esboço de caneta e vê que tá do mesmo tamanho, que tá alinhada... Ela já diz, ai, vamos fazer, porque geralmente ela vem com essa ansiedade de resolver esse problema, de encerrar essa etapa, e é como se fosse a cereja do bolo, ok, passou por tudo aquilo, vamos para uma nova fase, né? Vamos para a parte de reconectar-se com a própria imagem.
É comum a pessoa chegar aí contigo e ter dúvidas?
É muito comum.
É comum?
É. Pode-se dizer que 100% das vezes as pessoas, elas vêm cheias de dúvida porque não tem muita informação. Eu carrego a minha culpa por isso também, porque nas redes sociais eu não sou muito ativa. Eu sou artista de estúdio mesmo e de conversa pessoal, olho no olho.
Mas essa conversa... olho no olho, é que te dá mais segurança, não é mesmo?
É o que dá mais segurança, exatamente. É importante que a pessoa me conheça, claro. Que ela tenha essa confiança e que veja, porque às vezes só um portfólio não é o suficiente, né? A gente sabe que hoje em dia nas redes sociais é complicado as pessoas distinguirem a veracidade das informações, às vezes pessoas com portfólios forjados, enfim, e eu posso estar mostrando pessoalmente esse trabalho. Eu tenho, na cidade, por exemplo, né, eu tenho as minhas modelos vivas por aí, tenho os depoimentos das pessoas, né? Claro que se tratando aqui de um procedimento íntimo, eu não posso expor a identidade das pacientes, né?
Claro.
Mas... assim a gente consegue ter mais credibilidade, né? Como eu falei, trabalho há alguns anos com isso, então... É um trabalho um pouco de formiguinha também, porque a tatuagem paramédica, quando exposta nas redes sociais, ela é reconhecida como nudez ou atividade sexual, e não é esse, né? O intuito. O intuito é a conscientização das pessoas, a chamar atenção para o tema, não só no Outubro Rosa, né? Porque não, a gente está falando disso o tempo todo, já que é o tipo de câncer que mais acaba vitimizando as mulheres no Brasil e no mundo. É o câncer que mais mata, é o câncer de mama.
E esse projeto, Mama Viva, surgiu quando, como e o porquê?
Olha, bem importante essa pergunta, porque eu já fazia atendimentos de maneira filantrópica por conta, né? Desde que eu comecei, em 2021. Só que o projeto não tinha nome, era simplesmente a Duda atendendo de maneira gratuita quem eu sabia que precisava. Então, essas pacientes eram indicadas a princípio para fazer o procedimento numa das clínicas particulares que eu atendo, né, em Passo Fundo, na Clínica Madre, aqui em Marau, na Clínica Estética da Renata Tosati. Só que é um procedimento, por ser um procedimento estético, ele tem um custo um pouco elevado, né? E o que eu o que, que eu sempre busquei? Democratizar o acesso a esse procedimento. Porque uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ela não vai poder comprometer a sua renda fazendo um procedimento que é caro para ela. A percepção de valor a gente sabe que está ligada às condições de cada pessoa. Então, a maneira que eu encontrei de poder oferecer esse procedimento de forma gratuita foi buscando incentivo e fomento tanto na iniciativa privada quanto na pública. E aí, em 2023, eu organizei minhas ideias, porque precisa de muito estudo, né, para você elaborar um projeto para um edital. Então, em 2023, eu estava residindo na cidade de Passo Fundo, escrevi o projeto, dei nome ao projeto, porque antes, né, como eu disse, não tinha, dei um nome ao projeto, organizei as etapas de execução, ações, e inscrevi ele na Lei Paulo Gustavo. Né, ressaltando também a importância de incentivo e fomento para a produção cultural. Então, a gente produziu esse documentário sobre o projeto, né, com parceiros, amigos, artistas e produtores culturais ali da cidade de Passo Fundo. E a gente conseguiu ser contemplado com um curta-metragem sobre o projeto Mama Viva. E foi lançado no YouTube, está disponível ali. As pessoas, se acessarem o meu Instagram, elas vão ter lá nos destaques como acessar o documentário, assistir o documentário, entrevistas, né, comigo e com uma paciente. Um beijo para ela, Edivane, linda, maravilhosa, que permitiu, né, que a identidade dela fosse emprestada para fazer o documentário, porque, como eu disse, né, os pacientes têm todo o direito de acessar uma vaga para fazer o procedimento de forma anônima. Ela só precisa preencher um formulário, né, esse formulário vai prestar suas informações socioeconômicas, né, e a gente vai selecionar, porque as vagas, como a gente faz com o recurso limitado, a gente também tem vagas limitadas para o projeto.
Eduarda, exatamente o que você faz na mama que foi atingida pelo câncer?
Eu faço uma tatuagem realista.
Realista?
Realista. O trabalho com a tatuagem paramédica é o realismo, né? E dentro da tatuagem a gente tem vários estilos de execução. Então, eu gosto de frisar isso, que eu não trabalho com micropigmentação. A técnica é totalmente diferente, né? As pessoas, é mais popularizado a micropigmentação, só que a durabilidade desse procedimento, ela é bem menor. A tatuagem, ela é um procedimento permanente. E quem já fez o tratamento, já passou por todas as etapas que a gente sabe que é muito difícil, a pessoa, ela não vai, às vezes, querer ficar tendo ali um retorno constante de retoque, enfim. Claro que, por ser uma pele lesionada, como eu disse, né, por incisão cirúrgica, a gente precisa aplicar em duas etapas, faz a primeira vez a tatuagem. Se a cicatrização perde ali alguns detalhes, porque são detalhes muito minuciosos, né? São linhas extremamente finas, detalhes, às vezes, dos tubérculos, de toda a anatomia da areola, eles podem se perder nesses 30 dias primeiros de cicatrização. Então, num retoque, a gente corrige esses detalhes e a pessoa fica com a tatuagem aí e com a mama, vamos dizer assim, reconstruída no seu aspecto anatômico, para a pessoa poder ter aquele bem-estar, se olhar no espelho, ter a sua vida íntima um pouco mais leve. Porque a gente sabe, né, que a autoestima e a saúde emocional das pacientes em remissão, ela afeta diretamente no sistema imunológico, enfim, tem estudos sobre isso. Eu também não vou me estender muito aqui falando da área médica, mas, enfim, eu busco fazer o melhor que eu posso dentro do meu trabalho artístico. A maior dificuldade, às vezes, é justamente fazer uma mama só, porque tem que fazer igualzinha a outra que ficou. Aí, se eu posso fazer as duas, eu já faço um desenho mais livre, vamos dizer assim, mas é isso.
Eduarda, pode acontecer de algum caso não ter essa indicação?
Sim, vários casos não têm essa indicação. Inclusive, para isso também o formulário, porque a paciente, ao preencher o formulário, a gente vai conseguir identificar se ela está apta ou não a realizar a tatuagem. Porque, assim, a tatuagem, ela pode ser realizada em pacientes que já estão em remissão da doença, já tiveram a liberação do médico, né? Tem um processo bem maturado já de cicatrização na pele, porque a tatuagem ela é feita na epiderme já curada. Então, se a pessoa fez a cirurgia muito recentemente, se a pessoa ainda está em tratamento, aí a tatuagem ela não vai poder realizar. Mas aí uma opção a isso seriam as próteses de silicone, que são adesivos, na verdade, né? Eu chamo elas de mini esculturas, porque foi, como eu te disse, eu sou artista plástica de vida, né?
Sim. Sim.
24 anos aí, e foi o material mais difícil que eu já manipulei. Mas esse é um adesivo que a pessoa pode colar na pele, né? O kit da prótese, ele inclui a prótese, um higienizador e um adesivo. Então a pessoa passa o adesivo na pele, limpa, põe a prótese e essa prótese ela vai durar ali de 3 a 7 dias, dependendo muito se a pessoa tem problema, transpira demais, ou se a pessoa consome álcool também, a prótese não vai durar tanto, mas pode pôr a prótese e tomar banho, ir para piscina, ir para praia. Na vida, é como eu disse, né? Porque dificilmente a pessoa vai ficar com a mama exposta.
Sim.
Mas na vida íntima da pessoa faz toda a diferença.
Há uma necessidade depois de um acompanhamento mais de perto?
Nos casos, assim, de pele, porque assim, a aplicação da tatuagem ela tem muito, ela é biológica, né? A gente tem que tomar todo o cuidado com biossegurança na hora que aplica, e os cuidados pós também eles influenciam muito. Então, se a pessoa tem a pele mais madura, por exemplo, que vai durar menos o procedimento, depois de uns 5 anos ou 10, se ela quiser fazer um retoque, ela pode, né? A prótese também exige um cuidado de manuseio, mas é por parte da paciente, porque por ser uma pele muito fina, a parte da areola, ela tem que cuidar para não romper, né, essa prótese, mas depois pode ser feita a manutenção também, e são próteses que podem durar anos ali, se bem cuidadas.
Quem desejar um contato contigo, como é que faz?
Pode acessar meu Instagram. No meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp, conversar diretamente comigo. Nos destaques do meu Instagram também tem um destaque específico para falar do projeto. E aí, nesses destaques, a pessoa tem um formulário que ela pode preencher. Mas qualquer pessoa que estiver interessada em saber se está apta a participar do projeto, é só nos chamar ali no Instagram ou no WhatsApp, ou diretamente nas clínicas, né, que eu atendo, tanto Passo Fundo, a Clínica Madria, quanto aqui em Marau, a Clínica Estética Renata Tosati. Eu tenho o maior prazer em entrar em contato diretamente com a pessoa, porque eu mesma posso explicar direitinho como é que funciona. Ou também familiares, amigos, amigas, pessoas que conhecem alguém, né, que passou pelo tratamento, enfim, tem as assistentes sociais, elas são minhas maiores aliadas. Eu estou em contato com entidades da comunidade também, de Passo Fundo, ONGs daqui de Marau, porque o projeto ele já acabou tomando proporções regionais, né? Eu escrevi quando eu morava em Passo Fundo, agora eu moro de novo aqui em Marau. Sou essa cidadã do mundo, eu
Tá
vou e
bom.
volto, né? Mas enfim, a gente está disposta a ir atender quem precisar. A gente ainda tem 15 vagas para esse projeto dessa edição. E fica aqui o meu apelo para que continue depois, porque a gente vai precisar de fomento, de incentivo, de apoio e patrocínio para abrir mais vagas depois que essas vagas forem preenchidas, né? É um projeto que eu não pretendo parar
Sim.
de fazer.
Eduarda Tessaro, sobre o projeto Mama Viva. Obrigado pela sua presença. Boa sorte com a gente.
Eu que agradeço, Maculã. Obrigada pela oportunidade.